falar de Jesus é uma responsabilidade enorme. Devido às nossas limitações, né? Todos nós temos, ou quase todos nós, temos uma grande limitação no nosso pensamento, na nossa maneira de expor e dificuldade nas palavras. Aliás, quando Jesus encarnou aqui conosco, ele falava de uma linguagem, de uma maneira simples, numa linguagem simples, para que as pessoas mais humildes pudessem entender. E as pessoas com maior conhecimento também. Então Jesus se preocupava em transmitir a sua mensagem usando as palavras materiais, as palavras que as pessoas da sua região conheciam. Então ele usou um recurso pedagógico que era falar por parábolas. Parábolas são histórias simples que têm somente elementos materiais, mas que trazem um ensinamento moral por trás daquilo. Então Jesus falava em uma linguagem muito simbólica para que as pessoas, todas as pessoas, pudessem aprender. E o Espírito Joana de Ângeles nos esclarece, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que Jesus, quando encarnou aqui na Terra, ele não estava falando somente para as pessoas daquela época e somente daquela época e daquela região. Esse aqui é o livro que você estava lendo, né? Na abertura. E aí, Joana de Ângeles nos esclarece que Jesus não falava somente para aqueles encarnados, para os desencarnados daquela região, não. Ele falava para o Espírito. E o Espírito somos nós, encarnados temporariamente, e tem os Espíritos desencarnados também. E o Espiritismo vem nos esclarecer que o Espírito, nós, os seres inteligentes da criação, os Espíritos, nós fomos criados da maneira mais simples possível e sem conhecimento algum. E estamos numa trajetória, como somos seres inteligentes, nós estamos aprendendo, aprendendo com nossas experiências, aprendendo nas escolas, aprendendo na vida, aprendendo com os nossos erros. Temos uma capacidade de aprender. Então nós somos criados da maneira mais simples possível, sem conhecimento algum, e estamos numa trajetória rumo à perfeição. Não é a perfeição de Deus, mas uma perfeição relativa àquela que Jesus alcançou aqui na Terra. Jesus alcançou o patamar de um espírito puro. O que é um espírito puro? Um espírito puro é aquele em que a matéria não exerce influência alguma. E como espírito puro, nessa evolução que Jesus falou que nós podemos chegar, e que vamos chegar, como espírito puro, não tem interferência nenhuma da matéria, o pensamento de Jesus, ele reflete a verdade. E Jesus falava para o Espírito, como o Espírito é imortal, aquilo que Jesus ensinava naquela época é válido para hoje, vai ser válido para daqui a 1 milhão de anos. Porque o Espírito não morre. Se Jesus falava para o Espírito é imortal. Daí, palavras de vida eterna, elas valem para sempre. Então, é uma responsabilidade enorme a gente vir aqui falar dos ensinamentos de Jesus e vamos tentar entender um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. O tema proposto para hoje é orar e agir. E aí nós já fomos começar em Emmanuel. O Emmanuel nos fala o seguinte, que nós estamos atualmente na Terra, encarnados na Terra, a Terra é um planeta de expiações e provas. Então existem as dificuldades que nós vamos passar, que todos nós vamos passar, exatamente pela categoria do planeta. Mas essas dificuldades são experiências que a gente vai adquirindo, a gente vai fazendo, acerta, fazendo, erra. Não tem problema errar. Não tem problema algum errar. O problema é a gente ficar repetindo o erro. Então erramos? Ótimo. Vamos fazer diferente para que a gente não repita o erro. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta que o Espiritismo vem esclarecer para nós. E como nós ainda estamos num planeta de expiações e provas, a gente erra muito com relação à lei divina, e muitas das vezes a gente erra tendo conhecimento da lei divina, erra porque quer, a gente insiste no erro, aí vem o sofrimento, vem a dor. Mas não é necessário a gente reparar isso pelo sofrimento, pela dor. Nós podemos reparar fazendo o bem, fazendo o amor. E muitas das vezes, como a gente não faz isso, aí vem a dor, vem o sofrimento, que se a gente passar por isso com resignação, nós estaremos também evoluindo, estaremos nos melhorando. E na condição de planeta de expiações e provas, o Emmanuel diz para a gente o seguinte: diante da prova, orar. Olha a importância da oração. Diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la, ou seja, de transformar esta prova numa experiência benéfica. Ou seja, a prova está difícil, a dificuldade está muito grande para mim, mas vamos orar. Mas vamos fazer a nossa parte para atravessar aquilo, transformar aquilo em experiência benéfica. E Emmanuel prossegue: diante da enfermidade. Alguém já ficou enfermo aqui, gente? Ou tem enfermo na família? Ou tem algum conhecido enfermo? Diante da enfermidade, orar. Mas é só orar? Não. Então Emmanuel elucida: diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Estamos entendendo a mensagem de Emmanuel? Vamos orar sim, mas vamos ter uma ação dentro das nossas possibilidades reais de encarnados para fazer algo para sair daquela situação. Não é só ficar orando, é ficar orando, mas agindo. E Emmanuel continua: diante da discórdia. Ah, quantos de nós já temos discórdia com nossos colegas de trabalho, com nossos inimigos, que já foram amigos anteriormente, agora são inimigos, dentro da própria família, às vezes, né? Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Então, vamos orar, sim, mas vamos fazer a nossa parte para construir a paz. Jesus também diz: bem-aventurados os mansos, ou brandos, né, e os pacíficos. O que, que são pacíficos? São aqueles que promovem a paz. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Então, vamos orar? Vamos orar para que a discórdia termine. Mas vamos fazer a nossa parte para restabelecer a paz. Vamos ser os pacificadores. E Emmanuel também fala: orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Então precisamos orar e precisamos agir. São duas coisas que nós precisamos fazer. E aí, vamos a Jesus. Nós vamos falar aqui, recordar o ensinamento de Jesus que nos foi trazido, por exemplo, por vários evangelistas, mas nós trazemos aqui Marcos, Marcos 14:38, uma passagem muito conhecida de nós, em que Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Lembra disso, gente? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Posto que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra dessa passagem? Então vamos procurar trabalhar essa passagem à luz do Espiritismo. Vigiai e orai. Então lembremos que Jesus não falou orai e vigiai, mas ele falou primeiro vigiai e em segundo lugar orai. Ah, mas não faz diferença? Faz, porque na época que Jesus falou isso, quando estava encarnado, os judeus estavam ali ouvindo, e os judeus dão uma importância muito grande para a sequência das palavras que estavam nas escrituras, estão nas escrituras. Então a sequência é importante. Então Jesus falou com muita propriedade: vigiai primeiro e orai segundo. Mas para quê? Para que não entreis em tentação. Mas vamos lá. Vigiai e orai. Mas vigiai o quê? O que, que nós vamos vigiar? Vamos lembrar, Jesus está falando para o Espírito. Ele não falava somente para aquelas pessoas lá ficarem de guarda, pensando no inimigo, pensando que vai ser preso, que vai ser assaltado. Não. Ele está falando para o Espírito. Vamos trazer aqui para nós. Nós, Espírito. Então, vigiar o que que nós vamos vigiar? O que que eu preciso vigiar em mim? Cada um vai saber. Cada um vai saber o que que eu preciso vigiar. Mas o que que a gente precisa vigiar? Emmanuel nos lembra, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras e vigiar os nossos atos, as nossas atitudes. Olha a sequência: pensamentos, palavras e atos. Uai, mas para que eu vou vigiar os meus pensamentos? Eu não estou encarnado? Às vezes eu posso fazer uma besteira, posso não fazer, mas pensamento precisa vigiar? Precisa. Porque é muito importante a gente vigiar os nossos pensamentos. O Espiritismo vem nos esclarecer que nós somos seres, espíritos, né? Encarnados ou desencarnados, nós somos os seres inteligentes da criação. A partir do momento que nós conquistamos, digamos assim, a sermos espíritos, o espírito tem uma característica: não para de pensar. Nós não paramos de pensar, o nosso pensamento é contínuo. Então nós estamos pensando continuamente. Às vezes a gente até pergunta para alguma pessoa: em que você está pensando? Eu não estou pensando em nada. É mentira, está pensando em alguma coisa. Senão ela nem responderia a nossa pergunta, né? Então a gente sempre pensa, não tem como a gente parar de pensar. Nem por um milésimo de segundo. E os Espíritos nos informam que o pensamento, aquilo que eu penso, eu já materializo aquilo no plano espiritual. Pensei e materializei. E a partir do momento que eu fico sempre pensando naquilo, se eu agir, eu acabo materializando aquilo no campo real, no campo da matéria onde nós estamos encarnados. Ah, mas quer dizer que quando eu penso alguma coisa, pelos simples fatos de pensar, eu já materializo, já no plano espiritual aquilo já aparece, já materializa. O André Luiz até nos fala, nos recomenda, para a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Que com aquilo que a gente pensa, aquilo, a gente cria formas, pensamentos no plano espiritual. E essas formas, pensamentos, mesmo que eu pare de pensar naquilo, elas continuam existindo, ficando vivas, digamos assim, por algum tempo. As chamadas formas, pensamentos. Então, se eu penso bem, eu estou criando formas, pensamentos boas. Se eu penso mal, em agredir alguém, em ser violento, penso alguma coisa má, eu estou criando formas, pensamentos que poderão até atingir algumas pessoas maleficamente. Mas se eu penso mal, qual vai ser o primeiro a ser atingido? Eu que estou pensando. Se eu penso bem, quem que vai mais, em primeiro lugar, ser atingido, ser influenciado? Quem está pensando. Os Espíritos, eles dizem, aliás, tem uma questão muito interessante, que Kardec pergunta: quando eu desencarnar, quando o Espírito vai desencarnar, ele volta para o plano espiritual. Aí no plano espiritual, será que a gente vai conhecer uma outra pessoa que desencarnou antes da gente? Um amigo, um parente nosso que desencarnou antes? Será que a gente vai, aquele que desencarnou antes, vai nos conhecer quando a gente voltar para o plano espiritual, ou seja, depois que eu morrer? E os Espíritos respondem: sim, eles podem reconhecer você, sim. Aí Kardec pergunta: mas como que ele vai me reconhecer? Eu até estranhei quando Kardec perguntou: mas como é que ele vai reconhecer? Precisava fazer essa pergunta? Claro que precisava. Porque vamos fazer uma comparação aqui. Nós hoje, agora, nesse momento, pessoas que a gente conheceu há 20 anos, eu posso falar, há 40 anos, mas acho que a maioria de vocês não passou por isso, né? Só quem está lá pelos 60 anos, mais de 60, a gente pode falar: eu conheci uma pessoa há 50 anos. Né? Se eu conheci uma pessoa há 50 anos, depois nunca mais vi aquela pessoa. Passam-se 50 anos, ou 40 anos, ou 30 anos, a gente vê aquela pessoa, será que a gente vai conhecer? De imediato, às vezes sim. Às vezes não, porque a gente muda. A gente muda de forma. Às vezes, uma pessoa que a gente conhece lá com 3 anos de idade, Depois passa um certo tempo, só vai ver aquela pessoa novamente com 40 anos. Será que a gente vai conhecer? Possivelmente não, porque a gente muda e se imagina só numa encarnação. Imagina depois que desencarnar. Uma pessoa que estivesse encarnada, só conheceu o nosso bisavô, avô ou bisavô, por exemplo. Só nos conheceu ainda em criança, até 5, 6 anos de idade. Aí ele desencarnou, passa lá vários anos, aí a gente desencarna. Vou encontrar com meu avô, com meu bisavô. Será que ele vai reconhecer a gente? Como? Se eu mudei tanto. Aí os espíritos respondem. Eles conhecem por causa do seguinte. Porque os espíritos, eles veem o nosso pensamento como nós lemos um livro. Então, quando o espírito pensa, os espíritos estão vendo o nosso pensamento, estão vendo tudo aquilo que nós fizemos no passado, como se estivesse registrado num livro. Aí eles vão reconhecer tudo, vão conhecer a nossa sequência, tudo aquilo que a gente fez. E é assim que eles conhecem a gente. Ou seja, os espíritos nos conhecem pelo nosso pensamento. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele vai ter essa possibilidade de ver, ou digamos, ler o nosso pensamento. Nada fica oculto dos espíritos, principalmente dos espíritos superiores. Então, olha a importância do pensamento. Então, quando a gente pensa, a gente está criando formas, pensamentos. Isso aí não é difícil a gente mostrar isso, não. Gostaria de fazer uma experiência, pessoal, para a gente ver que isso acontece? Podemos fazer rápido? É rápido, tá? Eu vou pedir ajuda de todo mundo que queira participar disso. Eu vou falar uma coisa aqui para você pensar nessa coisa. Vamos fazer uma experiência. Eu vou pedir, vai facilitar para você ver isso se você fechar os seus olhos. Vamos fazer uma experiência rapidinho. Então, vamos fechar nossos olhos e com os olhos fechados, vamos pensar numa maçã. Pense numa maçã. Uma maçã madura, suculenta. Se você gosta de maçã, pense nessa maçã madura, suculenta. Está ali, ó, a maçã. Agora você vai dar uma mordida nessa maçã suculenta. Mordeu a maçã, tirou um pedaço da maçã, provou a maçã. Então agora, vamos voltar para cá, vamos abrir nossos olhos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém viu a maçã? Alguém viu, gente? Pode levantar a mão se você viu. Viu? Viu? Você estava de olhos fechados? Então, como é que você viu a maçã? Estava no seu pensamento. Quem criou essa maçã? Você, com seu pensamento. Alguém viu a cor da maçã? Que cor que era? Vermelha? Alguém viu a maçã verde? Viu? Alguém viu verde. Olha só. Um viu vermelho, outro viu verde. Como é que pode? É porque você criou a maçã com as suas características. Não fui eu que criei. Eu apenas dei uma sugestão. Você pegou essa sugestão e o seu pensamento criou. Alguém chegou a ver a maçã partida com uma mordida? Viu? Alguém sentiu o gosto da maçã? Tem gente que não sente. A maioria não sente. Alguns podem até sentir o gosto da maçã. E se alguém sentiu o gosto, como é que pode se não tem maçã nenhuma real? Que já começou a existir no pensamento. E é assim que as coisas funcionam. Quando a gente pensa em alguma coisa, mesmo que seja por uma fração de segundo, aquilo já se materializa lá no plano espiritual. É assim, por exemplo, que foi esse salão aqui, essa edificação, que foi a sua casa, que foi esta garrafa. Essa garrafa, por exemplo, alguém pensou numa garrafa. Só existiu no pensamento dele. Aí ele começou a pensar, começou a passar para o papel ou para o computador, né? Foi fazendo o modelo, aí já passou para uma maneira digital. Aí depois já imprimiu aquilo no papel, olha só, começou a materializar. Aí fez um modelo, fez um protótipo, fez uma maquete, digamos assim, material, pôs na impressora 3D ou sei lá o quê, aí já começou a materializar. Aí depois fez uma forma, começou a produzir em série. Materializou. É assim que funciona, numa casa, num telefone celular. É assim. Então, primeiro começa no pensamento. E depois pode se materializar aqui na Terra. Mas, de qualquer forma, já iniciou lá no plano espiritual. né? Materialização de pensamentos. Então é assim que as coisas funcionam. Por isso é que nós precisamos vigiar o nosso pensamento. Mas com relação a quê? Então numa maçã eu posso pensar, mas numa pera não? Não, não é por aí. Nós vamos vigiar os nossos pensamentos em relação às nossas tendências e às nossas inclinações, que não são muito boas. Com relação às inclinações boas, ótimo, vamos deixar. Mas aquelas tendências que a gente tem que não são muito boas, aquelas inclinações não tão boas assim, as más inclinações, a gente precisa vigiar para não dar propagação a esses pensamentos. Então, primeiro, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos. Segundo lugar, a gente precisa vigiar também as nossas palavras. Lembra da sequência do Emmanuel? Pensamentos, palavras e atos. Então, precisamos vigiar também as nossas palavras, porque as palavras são muito importantes, importantíssimas. No livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz, ele foi convidado para assistir uma palestra de um espírito superior, o espírito chamado Irmã Clara. É no capítulo 22 do livro Entre a Terra e o Céu. Aí ele chega lá, onde está a Irmã Clara. A Irmã Clara está fazendo uma palestra exatamente sobre o uso da palavra. Estavam vários jovens espíritos ali, na aparência jovem, ela estava falando para os jovens, olha, muito cuidado com as suas palavras, porque as palavras, elas não transportam somente a voz, o significado das palavras, mas juntamente com as palavras vão energias elétricas dinâmicas. Mas vamos pensar nisso então. Energia elétrica dinâmica. Energia elétrica dinâmica é o que está em movimento. E energia em movimento são energias o quê? Aumenta, diminui, aumenta, varia. Hoje a ciência já sabe que energia elétrica, né? Eletricidade, é elétron em movimento. E a energia elétrica, elétron em movimento, variando a energia elétrica, ela cria um campo magnético, o que a gente chama de campo eletromagnético. Então, a eletricidade está intimamente ligada a campo magnético. Um gera o outro. A ciência já sabe isso há muito tempo. Então, a eletricidade variando cria um campo magnético que é variável também. E campo magnético cria eletricidade também. Aí, princípio do motor, princípio do gerador de eletricidade, né? Motor elétrico, está tudo aí. Então, a ciência usa isso. Então, a Irmã Clara, quando diz que as palavras, elas carregam energias elétricas dinâmicas, quer dizer que nós podemos ser influenciados e afetados pelas palavras que são faladas. Não somente pelos significados das palavras, mas a energia que vem junto com elas. Então, às vezes, as pessoas podem falar até palavras de uma maneira educada, mas que lá no fundo vem coisas negativas. A tonalidade com que a gente fala conta muito. Isso afeta muito a gente. Então, por isso é que nós precisamos vigiar as nossas palavras. Uma palavra mal colocada, ela pode gerar um monte de complicação. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Mesmo porque é a lei da sociedade. O ser humano é um ser gregário. O espírito, o ser humano, ele foi projetado para conviver em sociedade. E Deus não nos deu, não vou dizer até o dom, mas não nos deu a faculdade da palavra para a gente ficar brigando. O ser humano é o único ser do planeta Terra que consegue se comunicar com o outro conversando. Então nós precisamos usar a nossa palavra para edificar o bem, para promover a paz. Não há necessidade da gente ficar brigando, ficar, né, se enclausurando lá e ficar em contenda, com briga, se a gente pode resolver pela palavra. Deus nos deu isso para que nós possamos nos acertar e nos melhorar pela palavra. Aliás, Jesus transmitiu os seus ensinamentos falando, e claro que exemplificando. Olha o que está lá projetado ali. Pregue sempre o evangelho, se necessário use palavras. Então a gente deve fazer pelo exemplo, ação. Ação. E às vezes, quando é necessário, a gente usa palavras. Olha a importância das palavras. Então, vigiar, primeiro os pensamentos, depois as palavras. E como nós estamos encarnados, vigiar os nossos atos. Porque o espírito desencarnado, ele pensou, já acontece aquilo. O espírito, ele se transporta na rapidez do pensamento. Ele pensou, acontece, aquilo cria, já se materializa. Agora, nós encarnados, para materializar aqui na Terra, leva um tempo. A gente pensou, criou no plano espiritual, mas aqui não. Então, às vezes, eu tenho aquele ímpeto. Ah, eu vou falar poucas e boas para aquela pessoa. Às vezes, a gente tem aquele ímpeto de falar coisas complicadas para alguém. Mas, às vezes, a gente segura. Às vezes, a gente segura aquilo e não fala. Pronto, menos mal. Ou então, às vezes, a gente não consegue segurar e saiu, falou. Aí, como aquilo vai atingir aquela pessoa? Se aquela pessoa for uma pessoa, digamos, de pavio curto, já pode querer partir para agressão física. Aí começa um problema. Então, é importante segurar as palavras. Às vezes, aquela pessoa consegue segurar também e não parte para a agressão física. Ou seja, conseguiu vigiar os atos. Então, às vezes, alguém nos ofende e a gente já parte para contra-atacar, às vezes, até fisicamente. Às vezes, é importante a gente vigiar os nossos atos. Então, se eu não conseguir segurar os pensamentos, não conseguir segurar as palavras, eu preciso conseguir segurar os atos. É a nossa terceira e última chance. Então, olha a chance que os encarnados têm. Então, olha o que Jesus falou. Vigiai. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos. Com relação a quê? Com relação às nossas tendências, às nossas inclinações que não são muito boas. Né? Então, nós precisamos vigiar. Se eu vigio os meus pensamentos, se eu vigio as minhas palavras e se eu vigio os meus atos, a minha vida, ela vai ser mais correta dentro daquilo que eu entendo que seja correto. Então, olha só, se eu vigiar essas três coisas, pensamentos, palavras e atos, a minha vida vai ser mais correta dentro daquilo que eu entendo diante disso. Aí eu não vou precisar ficar orando toda hora. Mas quando que eu vou orar? Então, vigiai e orai. Então, quando que eu vou orar? O ideal seria a gente orar sempre. Mas se a gente vigia, a gente não tem necessidade de orar sempre. Embora a oração seja uma necessidade, mas quando que ela é realmente necessária? Quando eu perceber que a minha vigilância está falhando. Opa, percebi que a minha vigilância está falhando, aí é hora de orar. Porque a oração, principalmente quando sincera, ela nos conecta com as forças do bem, com as forças da natureza. Ela nos conecta com os espíritos superiores. E dependendo da nossa sinceridade, nos conecta direto com Deus. Quais são os atributos de Deus, da divindade? Deus, ele é eterno. Deus é infinito em suas perfeições. Deus é bom. Então, Deus é infinitamente bom. Tudo que Deus cria tem que ser bom. Deus criou o universo todo. Então, as leis que Deus criou para reger todo o universo, ou todos os universos, se existirem mais de um universo, todas essas leis, elas trabalham em harmonia com o bem, porque Deus é infinitamente bom. Então, toda vez que eu faço algo bom, eu estou em harmonia, eu estou sintonizado com as leis universais. Quando eu faço algo bom, eu me sintonizo com as leis universais. Por isso é que eu me sinto bem quando eu faço algo bom. Por isso que a gente sente algo mais ou menos estranho quando a gente faz algo que não seja bom. Então, olha a importância de orarmos. Quando a oração ela é sincera, eu me comunico com o mais alto. Mas, então, quando que eu vou orar? Quando eu perceber que a minha vigilância está falhando. Mas como é que eu vou saber que a minha vigilância está falhando? Muito simples. Quando eu me sentir mais irritado, opa, tem alguma coisa errada. eu estou me sentindo mais irritado. Às vezes, quando eu me sinto mais triste, mais aborrecido, principalmente sem motivos aparentes, né? Quando eu me senti desanimado, às vezes a gente, estou desanimado. E geralmente a gente sente desânimo de praticar o bem. É muito fácil a gente sentir, eu não vou lá no serviço voluntário, não, está muito quente. Eu não vou lá no centro hoje, não, está muito quente. Hoje está chovendo, hoje está muito frio, estou desanimado. A gente fica desanimado. Mas para fazer outras coisas que não são tão boas, a gente anima, né? Então, quando eu estiver desanimado para praticar o bem, então, é um motivo de alerta. Isso quer dizer que a minha vigilância está falhando. Aí eu tenho muita necessidade de estar orando. Porque na oração, eu vou me conectar com os espíritos superiores, vou me conectar com Deus. E vou me reharmonizar com as leis do universo. Vou poder ter força, coragem para exercer a minha vontade, para não deixar que as minhas más inclinações e as minhas más tendências me levem para caminhos tortuosos. E como é que a gente geralmente ora? Geralmente, tá, gente? Geralmente. Quando a coisa está feia, né? Quando acontece um monte de coisa que a gente não está dando conta, aí a gente ora. Vem uma doença, a gente ora. Mas será que quando a gente está com saúde, está tudo bem, a gente vai orar? A gente até larga para lá, né? Agora, quando a situação aperta, a gente ora. Às vezes, quando algum amigo nosso, algum conhecido nosso, está passando por dificuldade, a gente ora para pedir por ele, não é? Aí a gente fica pensando, puxa vida, eu estou orando para Deus, para ajudar aquela pessoa. Ótimo, muito bom. Mas será que se eu pedir para Deus, Deus faça isso, Deus faça aquilo, eu não estaria dando ordens para Deus, não? Ou se eu estiver pedindo, Deus faça isso, Deus faça aquilo para mim, me livre dessa doença, livre fulano daquela dificuldade. Será que Deus não sabe das nossas necessidades e da necessidade de cada um? Será que eu posso mudar Deus com a minha oração? Será que eu posso mudar Deus, gente? Eu vou ser bonzinho, eu vou pedir Deus para mudar. Será que eu consigo mudar Deus? Deus é imutável. Por que que Deus é imutável? Porque Ele é perfeito. Ele é infinito em suas perfeições. Então, se Deus é bom, Ele é infinitamente bom. Se Deus é justo, Ele é infinitamente justo. Se Deus é perfeito, Ele é infinitamente perfeito. Então Deus é imutável. Por quê? Se Deus mudar, ou Ele vai mudar para melhor, ou Ele vai mudar para pior. Não é? Então, se Deus é perfeito, se Deus mudar para melhor, Ele vai ser mais perfeito ainda. Então quer dizer que não era perfeito, então não é Deus. Então, se Deus é perfeito, mudar para pior, Ele vai deixar de ser perfeito, deixa de ser Deus. Então, Deus é imutável. Aí a gente precisa lembrar que a função da oração não é para mudar Deus. A função da oração é para mudar quem ora. Quem está orando. E aí a gente lembra de um livro muito conhecido da gente, que é O Nosso Lar. Onde André Luiz desencarna. André Luiz era um médico quando estava aqui na Terra. Aí ele desencarnou e passou uns problemas lá no mundo espiritual. Passou uma determinada região lá de sofrimento e tudo. E ele se sentia muito angustiado. E numa ocasião que ele lembrou, que uma vez ou outra ele ia na igreja, lembrou de uma oração. Resolveu fazer uma oração. Aí fez uma oração. Tão logo ele fez uma oração, ele viu ali diante dele espíritos que vieram ali para auxiliá-lo. E o tiraram daquela condição de grande sofrimento, para levar para um lugar mais harmônico, o que a gente chama de um hospital espiritual, né, para ele se restabelecer numa chamada colônia espiritual de Nosso Lar. Então, tão logo ele orou, e foi poucas palavras que ele orou, aqueles espíritos apareceram ali para ele. Aí mais tarde, né, ele foi esclarecido, por aqueles espíritos: olha, nós estávamos ao seu lado, estava com você lá o tempo todo, você que não conseguia nos perceber. Então ele só percebeu que os espíritos estavam ali para ajudá-lo a partir do momento que ele orou, porque ele mudou a vibração dele, ele se conectou com as harmonias, com as leis harmônicas do universo, com o bem. E se conectando com o bem, mudou sua vibração, ele pôde perceber que ele nunca deixou de ter ajuda. E isso acontece muito conosco também. Às vezes a gente entra em desespero. Muitas das vezes, quando a gente ora, pelo menos quando a nossa oração é sincera, a gente começa a perceber que nós não estamos sozinhos. Que nós temos a ajuda dos Espíritos. O próprio Jesus falou: quando dois ou três se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. O que é reunir em nome de Jesus? Não é estar fisicamente com outra pessoa, mas em pensamento. É estar com um pensamento mais elevado, o pensamento para o bem. E a gente terá a ajuda desses Espíritos. Não que eles vão resolver a situação para nós, mas vão nos dar força, coragem, para que a gente saia daquela condição. Essa é a função da oração. É modificar quem ora, ou para quem a gente está dirigindo a oração. Quando André Luiz estava passando por aqueles momentos difíceis no plano espiritual, às vezes alguém orava por ele. E ele tinha aqueles refrigérios, se sentia melhor. Então são esses momentos de refrigério e lucidez que o espírito precisa para mudar de condição. Para ele ter a vontade de fazer a parte dele, o mínimo que for possível para enxergar que ele pode sair daquela condição. E fazer e agir, né? Fazer a parte dele. Então é isso que nós recebemos quando nós oramos. Nós recebemos força, incentivo para fazer a nossa parte e continuar fazendo para que nós possamos sair daquela condição. Mas então, como orar? A gente sabe que a gente pode orar em qualquer lugar, né? A oração, a prece, ela independe de religião. Não importa a religião da pessoa, ela pode orar, ela pode fazer a sua prece. Não existem fórmulas para fazer uma prece, a não ser que nós devemos ser sinceros. Essa é a fórmula, né? Não tem postura necessária, você não precisa estar ajoelhado, de pé, com a cabeça no muro, não precisa. Não existe uma postura necessária, a não ser a postura do nosso coração. Só isso. É assim que a gente vai conseguir falar com Deus. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Pedi e Obtereis, ele vai falar sobre a qualidade da prece. E lá no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos falam o seguinte: eles recordam o ensinamento de Jesus. Aí o que Jesus falou? Jesus vai nos ensinar a orar. Então ele fala: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que oram de pé nas sinagogas, que oram nos cantos das ruas para serem vistos. Eu os digo, em verdade, que eles já receberam a parte dele, porque estão sendo vistos. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, fechai a porta e orai em silêncio, em segredo, para o vosso Pai, que sabe tudo o que você necessita. Então essa é a recomendação de Jesus. Quando quiserdes orar, não precisa ser em público. Entre para o teu quarto, feche a porta. Opa, mas espera aí. A gente não acabou de falar que a gente pode orar em qualquer lugar? Então a gente não pode orar na rua quando vê uma pessoa necessitada, ou a gente tem necessidade? Então tem coisa errada aí. Não, não tem. Porque a linguagem de Jesus é simbólica, isso que a gente precisa entender. Quando Jesus falou, quando quiserdes orar, entrai no teu quarto e feche a porta. Naquela época, quando Jesus falou aquilo, as casas das pessoas não eram divididas em cômodos. Eram só as paredes externas da casa. Eram divididas em áreas, não divididas em cômodos. Pouquíssimas casas tinham cômodos. Só das famílias mais abastadas, mais ricas, é que tinham alguns cômodos. E mesmo assim não tinha porta, era cortina. Ué, então será que Jesus falou aquilo para orar? Só as pessoas abastadas é que podiam orar então? E mesmo assim não tinha porta para fechar a cortina? Não, Jesus não está se referindo aos aposentos materiais. Mas Jesus está se referindo à nossa consciência, ao nosso íntimo. Fechai a porta, não é fechai a porta dos cômodos, mas é a gente não se preocupar com a exterioridade, é a gente se concentrar na nossa interioridade. A fala de Jesus era simbólica. Então deixa a exterioridade para lá, a gente não vai se preocupar com os outros, não vai se preocupar em ser visto, mas vamos voltar o nosso pensamento para o nosso íntimo, nosso coração, aquilo que a nossa consciência está falando. Essa é a condição da oração, uma condição íntima. E lá no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, também recorda o ensinamento de Jesus, que Jesus fala o seguinte: se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa esse alguém, a fim de que o vosso Pai também vos perdoe. Olha a ação aí. Se eu não perdoar a outra pessoa, eu não vou conseguir o perdão de Deus também. Então, na realidade, nós é que promovemos o perdão. Precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. É a ação. Então, antes de orar, vamos perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos prejudicou. Porque a partir disso nós ficamos livres. Podemos ter o nosso contato, o nosso íntimo, né? Aquilo dentro de mim, a minha consciência poderá ser entregue a Deus. Poderia ter um contato direto com Deus. É, nós nos lembramos de uma música do Gilberto Gil. Não vou cantar não, tá? Fica tranquilo. Mas a letra fala mais ou menos o seguinte. Eu achei muito interessante a interpretação que ele colocou. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Então, para falar com Deus é oração. É ficar a sós comigo. A sós comigo, com a minha consciência. Apagar a luz para não me preocupar com a exterioridade. Para eu deixar o foco em mim, naquilo que eu realmente necessito. Tenho que calar a voz, ou seja, não precisa usar palavras. A prece, a oração, ela é transmitida pelo pensamento. Senão uma pessoa muda não poderia orar. É o pensamento que vale. E continua o Gilberto. Tenho que encontrar a paz. É a paz de consciência. Se eu não perdoar aquela pessoa que me ofendeu, estarei ligado lá, não estarei ligado com os espíritos superiores, nem com Deus. Então tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós. Opa, mas que nós são esses? Será que é nó da gravata? Não. É os nós das aparências, nós dos desejos, nós dos receios. Tenho que ter as mãos vazias. Temos que estar desarmados. Para falar com Deus, a gente precisa estar desarmado, vamos ser sinceros. Tenho que ter a alma e o corpo nus. Ou seja, vou me mostrar inteiro para Deus. A minha consciência toda. Né? Vamos nos mostrar inteiro para Deus. Nada vai ficar oculto. Por quê? Porque nós abrimos a nossa consciência. Então isso nos mostra que orar é uma atitude pessoal, é algo íntimo, é algo pessoal. Então vamos voltar para os ensinamentos de Jesus. Vigiai e orai. Então já sabemos o que a gente precisa vigiar e já sabemos como orar, é uma condição íntima nossa. Sem ficar preocupado com a exterioridade. Mas vigiai e orai para quê? Para que não entreis em tentação. O que, que é isso, tentação? Tentação são aquelas nossas paixões. São aqueles nossos desejos que nos desviam daquilo que a gente precisa fazer. São aquelas paixões, aqueles desejos que vão fazer a nossa vontade de executar uma coisa ser mais forte do que aquilo que eu realmente preciso fazer. É aquele negócio. Eu sei que é errado fazer aquilo. Eu sei que eu não devo fazer, mas vou lá e faço. Ou para agradar alguém, ou para fazer gracinha, para não ficar mal com alguém, vou lá e faço. Eu sei que eu não devo ser corrupto, mas vou lá e me corrompo. Aí depois a gente tenta justificar, né? A gente tenta relativizar a moral. Allan Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 830, que moral não é relativa, ela é absoluta. O mal é mal em qualquer situação. Não há sofisma que transforme uma ação má numa ação boa. Aí a gente relativiza. Ah, para ser corrupto é para roubar mais de 1 milhão. Aí eu vou lá no supermercado, a pessoa erra no troco, me voltam 50 centavos a mais, ou passo uma mercadoria, passo uma maçã importada por uma maçã nacional, eu fico quieto. Ah, não. Roubar é só... Ser corrupto é só para milhões. Para alguns centavos, né? O dono do mercado é rico, não vai fazer falta. Mas é uma questão íntima nossa. Então, aí a gente precisa vigiar. Isso que é tentação. Às vezes a gente sabe, não, eu não devo fazer isso. Eu sei que é errado, mas vou lá e faço. Então, quando a gente ora, a gente vai absorver forças e coragem para que a gente não sucumba perante essas tentações, esses desejos, né? E aí, para finalizar, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah, o Espírito está pronto? Sim, nós, Espíritos, estamos prontos. Paulo escreve aos Romanos, na segunda carta de Paulo aos Romanos, ele fala o seguinte: nós nascemos com a lei gravada em nossos corações. O Espírito traz a lei gravada em nossos corações, segundo as palavras de Paulo. E tem uma coisa semelhante lá no Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Alguém lembra? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Lembra da oração? Da nossa consciência? Vamos deixar a nossa consciência livre para Deus. A lei de Deus está ali, a gente sabe. Está tudo ali. A gente pode até ter dúvida, porque pode ter alguma coisa que oblitera a gente acessar a nossa consciência. Mas se tiver dúvida, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, a gente sabe. Se a gente tiver dúvida, a gente usa a regra de ouro que Jesus nos ensinou. Qual que é a regra de ouro? Fazei para o próximo somente aquilo que você quiser que o próximo faça com você. Pronto, já ajuda. A regra de ouro. Então, a gente sabe, mas quando a gente estiver na dúvida, a gente usa a regra de ouro. Isso nos ajuda. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne é fraca é um erro de tradução muito... muito grande. A carne fraca significa a natureza humana é fraca. Lá no original em grego, né, não usa a carne fraca, a palavra carne, eles usam a palavra sarque, se não me engano, o sarcó. Não usa a palavra soma. Soma em grego quer dizer corpo, quer dizer carne. Então não usa essa palavra. Então, a ideia, né, a tradução mais correta seria: a natureza humana é fraca. Mas o que é isso, natureza humana é fraca? O Espírito está pronto, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Mas quando a gente reencarna, a natureza do ser humano é mais frágil, é fraca. Como assim? Aí nós pesquisamos, nós descobrimos alguma coisa. A condição da gente viver no mundo espiritual é diferente da condição de viver aqui na Terra. Aqui na Terra ocorrem coisas que só acontecem aqui, não acontecem no plano espiritual. Por isso que a gente precisa reencarnar. Uma das experiências que a gente só vive aqui na Terra é a experiência, por exemplo, de ser mãe. Não tem como ser mãe, não tem como ser pai no plano espiritual, né? Não vai um espírito casar com outro e gerar outro espírito. Os espíritos são criados por Deus. Mas aqui na Terra a gente vive essa experiência. Adoecer aqui na Terra. Então são experiências que só ocorrem aqui na Terra. Quando a gente reencarna, ocorre uma outra coisa: o esquecimento do passado. A gente sabe que tem que ser assim, que tem que ter o esquecimento do passado, senão a gente não conseguiria conviver com alguém que nos prejudicou numa encarnação anterior. E pelo esquecimento do passado, às vezes a gente até recebe uma pessoa que nos assassinou, a gente recebe dentro da mesma família, para reparar aquilo com amor e não pela dor. Senão ia continuar aquele combate eternamente, né? Então é o esquecimento do passado. Mas o esquecimento do passado causa uma, digamos, fraqueza na gente, na condição de humanos, na condição de encarnados. Lá no livro Renúncia, dois espíritos estavam conversando, dois espíritos altamente intelectualizados. Então eles estavam lá reencarnando, participando do seu planejamento reencarnatório, e um espírito fala com o outro, lá no livro Renúncia. Fala: olha, tem uma coisa que me preocupa muito quando eu retornar lá na Terra. É o fantasma do esquecimento. Antes de reencarnar, antes da experiência da reencarnação, a gente arquiteta aqui mil planos, mil projetos de esforço, de dedicação, de perseverança. Mas chegando o momento de reencarnar, quando a gente reencarna, nós revelamos as mesmas fraquezas e incidimos nas mesmas faltas. Eu sinto enorme angústia só em pensar que eu perderei a memória. Então, o esquecimento do passado pode ser uma dessas fraquezas da condição humana. A outra é a limitação dos nossos sentidos. Nós encarnados estamos limitados pela nossa visão, pela nossa audição, pelos sentidos físicos que a gente tem. E o espírito, ele tem muito mais percepção, ele não precisa de olho, ele não precisa de ouvido para ter essas percepções. Inclusive a própria inteligência, a própria mente trabalha muito mais rápida do espírito. Então aqui na Terra é outra condição. Então por isso que a natureza humana é fraca. O que, mais uma vez, a gente precisa vigiar e orar. Porque a partir do momento que a gente orar, a oração pode ser sincera, não precisa emitir várias palavras, mas assim: Deus, Jesus, Espíritos amigos, eu preciso de orientação, eu preciso de força, eu preciso de coragem para enfrentar essa situação. Me dá coragem, me dá força. Se for sincero, a gente vai receber, e é imediato. Aí a gente vai ter coragem, vai ter perseverança, e nós vamos, se a gente não conseguir sair daquela situação, a gente vai conseguir atravessar aquela situação com mais resignação, com mais lucidez. Então é isso, queridos amigos. Vigiarmos e orarmos para não entrarmos na tentação de repetirmos aqueles mesmos erros. E termos consciência de que a nossa condição é fraca, mas a gente sabe tudo, ou quase tudo, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, quando a nossa vigilância falhar, vamos fazer uma oração sincera, para que nós possamos ser intuídos para prosseguirmos o nosso caminho. Que Jesus nos abençoe.